Fórum da Juventude 2017 é um encontro que tem como foco o papel dos jovens para a erradicação da pobreza e para a promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui na ONU News, nós temos três participantes desse fórum. Marcela Lorenzoni, que está junto com a Global Atitude, o Programa Diplomacia Civil. Lucas dos Santos, representante da organização Save the Children. E ainda Alexandre Carvalho, que é representante dos Embaixadores da Juventude, programa entre a Caixa Seguradora e a UNODC, Agência da ONU sobre Drogas e Crime. É um prazer tê-los aqui no estúdio. Marcela, começando contigo, qual é o papel dos jovens para realmente tentar eliminar a pobreza?
Bom, o que eu estudo no Brasil agora como especialização é o protagonismo juvenil. Então, é algo que tem tudo a ver com esse fórum. E aí, eu acho que é muito importante que a gente pense não o que a gente pode fazer só pelos jovens, mas o que a gente pode fazer com os jovens. E acho que a gente escutou muito esse discurso aqui hoje. Então, é muito sobre cocriação.
Lucas?
Um dos problemas que... mostrado na primeira sessão, simples problema de informação. Um dos panelistas perguntou assim, quanta gente, sabe, dos seus amigos, vocês conhecem, que sabem dos objetivos do desenvolvimento sustentável? E até eu tenho que admitir, quase ninguém. É porque é uma falta de disseminação. E para mim, isso é o primeiro passo. Educação, informar, para você poder saber que você tem o poder. Você estava perguntando qual é o papel do jovem. O papel do jovem primeiro é saber que tem um papel, e que tem um papel para cumprir, que tem capacidade. A gente sente uma falta de poder na vida todo dia. Tem uma apatia quanto à política, quanto a muita coisa. Essa sensação de se apoderar é o primeiro passo.
Quer dizer, o conhecimento, falta conhecimento.
Falta conhecimento e falta... Eu não estou culpando os jovens. Eu não estou falando que falta iniciativa deles. Eu estou falando que tem um buraco, tem uma falta de comunicação.
De uma forma geral, quer dizer, quem produz o conhecimento ou a informação precisa fazer isso de uma melhor forma para que o jovem possa receber essa informação.
Se eu puder complementar, a gente costuma falar de acesso à informação pensando muito no digital. A gente vive numa era em que tudo está nas redes sociais, em que tudo está online. Mas num país como o Brasil, essa conexão ainda não é universal. Então, além de a gente democratizar esse acesso, que com certeza é um passo, existe um outro passo muito importante, que é formar educadores, formar quem está presencialmente com os jovens todos os dias. Porque eles têm um papel fortíssimo, eles chegam aonde nem sempre a conexão, a internet, as redes sociais chegam, e eles têm o poder de disseminar esse empoderamento com os jovens que eles veem todo dia em sala de aula.
Alexandre, você é um educador, não é?
Uhum.
O que você acha?
Primeiramente, muito obrigado, Edgar, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui falando em português na ONU e para todos os ouvintes e falantes dessa língua. Eu sou um educador e eu gostaria de responder a sua pergunta sobre como acabar a pobreza através de um projeto que eu tenho, tá bom? Então, eu sou residente de Brasília e lá nós temos várias zonas carentes, que é o entorno do plano piloto, né? Brasília cidade. E o que eu entendo que nós podemos fazer para poder acabar com a pobreza? O meu projeto, eu ensino inglês para jovens através de um método criado por mim, que não somente facilita o aprendizado do inglês, mas eu faço com que eles se transformem em professores do método. Então, a grande jogada é fazer com que eles se transformem os próprios professores da comunidade. Então, eu entro em uma comunidade, eu ensino a eles inglês e, no processo, ensino eles e capacito eles a serem professores da própria comunidade, certo? Então, com isso, eu forneço não somente o aprendizado do inglês, mas a mão de obra. Hoje, no Brasil, uma das melhores profissões para um jovem ter é o professor de inglês ou o professor de algum idioma, porque ele pode ganhar, por exemplo, em torno de R$1.000, R$1.200 trabalhando 3 horas por dia. Então, ele pode estudar, ele vai ter acesso a várias coisas. Talvez ele não siga essa carreira, mas é uma ótima carreira para se ter nessa fase de universidade. Então, essa é a minha forma de ver como que a gente pode lutar contra a pobreza. É não somente ensinar as pessoas, mas prover autonomia no processo do aprendizado. Então, essa é uma forma que eu vejo de poder causar um efeito neles. E também, nós criamos o próprio mercado. E eu quero dar como exemplo, por exemplo, o Harlem, em 1970. Era um caos social aqui nos Estados Unidos. E se nós intervíssemos de alguma forma, nós íamos matar o maior movimento que tem gerado o maior número de dinheiro hoje, que é o hip-hop. Então, assim, nós temos que ir para a comunidade, entender o que é esse caos social e ver as soluções que a própria comunidade pode criar. Então, hoje, esse é o meu papel, é não dar respostas, mas entrar na comunidade, falar a língua deles e fazer com que eles respondam as próprias perguntas através do caos social deles. Então, eu vejo dessa forma.
Bom, Alexandre, então a solução está não vindo de fora para dentro, mas de dentro para fora?
Sempre de dentro para fora, porque se nós chegássemos no Harlem em 1970 e trouxéssemos todos aqueles negros que estavam hustling, que a gente fala em inglês, né, para poder viver, porque não tinha trabalho, então eles hustling. Eu pego um celular, eu vendo para o outro.
Lutando mesmo para viver.
Lutando para viver. Se eu pego todas essas pessoas que estavam desse jeito e levo para Wall Street, não ia dar. Então, eu tenho que entender quais são as dimensões desse caos e o que esse caos pode criar como oportunidade. E é lindo ver na história que eles acharam a própria solução através da arte, né? Então, tem que sempre vir de dentro da comunidade para fora. Não tem como eu criar soluções para uma comunidade que eu não conheço ou trazer as minhas soluções. Eu estou vendo eles de cima para baixo, isso não pode acontecer. Eu acredito que o caos tem as próprias respostas para ele poder entrar em ordem.
E essa tua resposta já me dá uma ligação para a minha próxima pergunta, que é, pelos cálculos da ONU, são pelo menos 74 milhões de jovens que estão sem emprego ou em busca de, mas sem a menor perspectiva de conseguir encontrar um. Como é que a gente pode mudar essa situação dentro de um mundo atravessando uma crise global?
Nós temos que criar mercados dentro do mercado. Porque o que acontece? Como foi falado aqui anteriormente, o mercado tem as suas exigências. Então, como que um jovem periférico vai entrar dentro de uma escola que tem as suas regras e ser um professor de inglês? Não tem como. Então, eu vou para uma comunidade e dentro da comunidade, no seu caos social, eu vou criar um mercado lá dentro. Porque o jovem que me ouve, ele não tem problema em ouvir um colega dele dando aula para ele. Mas alguém da sociedade com dinheiro financeiramente, sendo de classe média, ele tem problema em ouvir um periférico ensinar ele, porque a escola que ele paga mais ou menos R$400 tem os requisitos. Então o negócio é criar um mercado, é baixar o valor, que é o que eu faço como uma empresa inclusiva. Então fica livre o ensino e é uma forma de ensino informal também. Então é criar mercados nesses lugares, porque a gente só vê na pobreza dificuldade, a gente vê problemas, mas as soluções estão lá dentro. E a gente quer tirar essas pessoas de dentro desse caos e levar eles para onde está certo, aspas. A gente tem que entrar onde está o caos e achar soluções lá dentro para não mudar um indivíduo, mas mudar toda a comunidade.
Marcelo?
A gente fala muito que a gente passou por uma nova revolução do mercado de trabalho, mas a escola não se adaptou a essa realidade. Então, a gente quer profissionais criativos, que saibam resolver problemas, que saibam trabalhar com qualquer tipo de recursos ou escassez de recursos, que pensem fora da caixa. Mas a gente ainda tem uma educação muito industrial, muito toca o sinal, você entra na sala, toca o sinal, você muda de disciplina, você está dividido por faixa etária. Então, a escola ainda não se adaptou ao que o mercado exige. E isso passa muito por personalização do ensino, por multidisciplinaridade, por trabalhar por projetos em que você interaja com pessoas de faixas etárias e interesses diferentes, mas também muito por um treinamento socioemocional, para habilidades para o mercado de trabalho, mas também para a vida. Porque o mercado de trabalho, ele muda muito rápido. A gente não consegue prever as profissões que vão existir daqui 10, 20, 30 anos. Então, o que a gente vai ensinar para esse jovem que vai sair da escola e vai enfrentar um mundo que ele ainda não conhece? É resiliência, é saber trabalhar com os mais diferentes recursos, é persistência, é colaboração, é trabalho em equipe. E esse tipo de coisa ainda é muito nova nas escolas, ou muito muito centrado apenas em escolas particulares, que não são acessíveis a todos.
Lucas?
Concordo absolutamente. Começa na escola, onde os jovens têm que aprender os recursos, as capacidades que eles vão precisar no futuro neste mercado de trabalho que, como mencionamos, é muito competitivo e é uma metamorfose constante. Tem que dá a impressão que existe realmente um caminho para todos. Sabe, você não precisa necessariamente ir para a universidade para fazer para estudar direito ou estudar medicina. Você pode
tentar um caminho alternativo.
Caminho alternativo, sabe, você pode criar sua própria empresa, quem sabe, sabe? Mesmo num país como o Brasil, existem muitas possibilidades. E como disse o Alexandre, eu concordo plenamente na ideia que as soluções estão dentro da própria comunidade.
O Lucas falou algo interessantíssimo, que é ensinar a abrir seu próprio negócio. A gente está passando agora no Brasil por uma crise política, por uma crise econômica, e é a primeira vez em anos que o nível de desemprego juvenil cresce. E agora a gente encontra 48% dos jovens no país pensando em abrir seu próprio negócio. Então, antes de vir para cá, eu fui conversar muito com jovens empreendedores e com projetos que fomentam o empreendedorismo dentro de universidades, para perguntar qual era esse obstáculo, por que desses 48% só uma minoria realmente tenta o seu próprio negócio. E eu achei que o que eles iam me responder é que era a burocracia. Porque a gente escuta muito que no Brasil leva muito tempo, leva 40 dias para você abrir uma empresa. Em outros lugares, a gente escutou o pessoal falando no painel, você leva 30 minutos. É. Mas eles disseram algo diferente. Eles disseram que falta informação sobre como você abre seu próprio negócio. Que você tem na universidade um treinamento e um caminho muito claro sobre como você se inscreve para uma vaga de emprego, como você é contratado por uma empresa. Eles enxergam aquilo, eles sabem o passo a passo daquilo. E o mesmo não acontece para o empreendedorismo. Eles não têm noção do que fazer, às vezes têm uma ideia genial, mas não têm os meios, as plataformas, o conhecimento para levar isso adiante.
Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta a todos três sobre igualdade de gênero. Essa é uma bandeira muito importante para a ONU. As mulheres estão ganhando cada vez mais no mundo inteiro espaço, mas em boa parte desse mundo ela ainda é subjugada. Como essa nova geração, como essa juventude pode mudar esse jogo?
É um assunto super delicado, eu me envolvo o máximo que eu posso, mas a gente parece que dá um passo para frente e dois para trás. Agora no Brasil, a cada 11 minutos uma mulher é violentada, uma em cada quatro mulheres vão ser estupradas ao longo da vida. Ao mesmo tempo, a gente tem uma representação feminina na política que é baixíssima, é menos de 10%. Então, passa por políticas públicas, feitas por mulheres e feitas para mulheres, mas eu sempre volto para a educação, que é a minha área. Meninas são educadas de forma diferente de meninos, mesmo de forma não intencional. Elas não são educadas para liderança, elas não são educadas para economia ou para política. E isso é algo que vem desde os brinquedos que você dá para uma criança até a forma como você espera que ela se comporte. E eu acho que se você educa uma nova geração com essa forma de ver o mundo, é muito mais fácil do que você chegar lá quando você já tem jovens de 15 a 24 anos e ter que desconstruir um machismo, um preconceito pré-existente para tentar construir algo novo.
Quer dizer, a primeira mudança, então, começa dentro de casa?
Começa dentro de casa, começa na educação infantil, começa nas bases.
Lucas?
Eu concordo absolutamente. Isso é algo que começa cedo e ninguém nasce machista. Você vira durante a vida. Porque é algo que está para tudo que é lado. Você vê isso na TV... Você vê que, sabe, todos os políticos importantes, ou quase todos, são homens. Na linguagem de todo dia, nas suas interações na rua, na escola, tem coisas pequenas, sabe, que construem essa mentalidade. Mas eu acho que, mesmo no país como o Brasil, que tem um grande caminho pela frente, eu acho que progresso tem sido feito. E eu acho que a geração atual realmente tem uma esperança.
Bom, Alexandre, agora com você. Lógico que a educação em casa é importante, mas o professor pode ajudar muito nesse sentido, de mudar essa visão machista que a gente vem carregando há muitos e muitos anos.
Bom, eu acho que eu vou pegar o seu gancho de pergunta para poder trazer a minha resposta. Eu concordo primeiro plenamente com tudo que foi falado aqui pelos meus colegas e eu vou tentar só agregar de uma forma mais tangível o que foi falado de um conceito. Se nós pararmos para pensar quais são os pódiums, quais são os palanques de ensino que o Brasil tem. Então eu quero fazer um link com, por exemplo, o nazismo. Qual seria o momento de lutar contra esse? Porque o nazismo, ele foi morte, ele foi destruição. Mas antes de tudo isso, ele foi um pensamento. Ele foi uma sugestão idealista. Então, qual seria o momento de lutar contra isso? Não seria no momento que talvez uma pessoa se levantou em um bar para poder falar sobre isso abertamente e ninguém o refutou? Então, com esse link, eu penso quais são os palanques de ensino no Brasil. Nós temos hoje uma igreja católica, ou a população brasileira em sua maioria é católica, e nós temos o evangélico, uma crescente muito grande do protestantismo, por exemplo. E é um espaço muito mal usado e muito mal visto pelas pessoas, eu acredito, e até talvez por órgãos que poderiam fazer a diferença. Porque, por exemplo, desde os meus 16 anos, eu pertenço a um ambiente evangélico e tenho poder de fala lá. Eu já estive em discussões sobre SDGs, sobre os objetivos globais. Só que não falta pessoas que queiram entrar nesses lugares de ensino e fazer a diferença e trazer o ideal correto. Então, nós temos hoje, então, igreja, nós temos família, nós temos vários lugares, nós temos a escola. Então, como que a gente vai lutar contra o machismo quando a pessoa já tem 40 anos de ensino em um ideal? Então, como que a gente vence isso? Entende? Então, eu acredito que nós temos que usar espaços em que as pessoas estão prontas para ouvir, dar opinião e talvez ser contestadas. Então, nós precisamos usar mais espaços de conversa que são muito mal usados. Se existe um espaço de conversa, seja ele religioso ou não, eu simplesmente deixo as pessoas falando e não entro lá para poder discutir. Não crio espaços de debate. Então, eu acho que nós devemos criar e usar os espaços que já existem para justamente debater situações. Porque através da discussão, você pode confrontar um pensamento que gera morte e trazer uma nova possibilidade, uma nova perspectiva sobre aquilo. Porque qualquer ser humano, por mais conservador que ele seja, ele teve uma mãe, ele tem uma irmã, e ele tem uma esposa, ele tem uma filha. Então, depende de como você fala e aonde você fala e por quem você fala. Então, eu acredito que nós precisamos começar a usar os espaços melhor.
Essa reflexão sobre espaços de fala cabe perfeitamente na forma como a gente usa redes sociais. Porque ao mesmo tempo em que ela é uma chance de você ampliar a sua fala, a gente teve movimentos feministas incríveis no Brasil que começaram a partir das redes sociais. A gente teve a campanha Meu Primeiro Assédio, a gente teve o Chega de Fio Fio, que tomaram inclusive proporções internacionais, que saíram na mídia. Então existe sim esse potencial de você atingir pessoas que você não atingiria no espaço físico, mas ao mesmo tempo, a forma como a gente usa redes sociais acaba formando uma bolha. Você interage só com aquelas pessoas que têm a mesma opinião que você. Uhum. O que você curte, o que você compartilha, o que você comenta, filtra o que vai aparecer. E aí você acaba criando justamente isso, espaços muito fechados em que ou todo mundo é feminista e você fala, nossa, pronto, o problema está resolvido, ou em que todo mundo ainda carrega preconceitos e acha que também esse é o comportamento correto e natural. E você vê a pessoa que vem de fora como o outro, como o estranho. Não existe essa empatia e não existe esse diálogo.
Marcela Lorizzoni, Global Atitude, programa Diplomacia Civil. Lucas dos Santos, representante da organização Save the Children. E Alexandre Carvalho, representante dos Embaixadores da Juventude, programa entre a Caixa Seguradora e o UNADC, a agência da ONU sobre drogas e crime. Foi um prazer muito grande tê-los aqui na ONU News e a gente volta a conversar.
Muito obrigado.
Obrigada.